Dando continuidade, então, à sessão do dia de hoje, passamos à ordem do dia. Para a leitura dos requerimentos, vereadora secretária Josefina Soares.
Requerimento. Requerimento 53 de 2017, protocolo 695 de 2017, do vereador Carlos Delgado. Solicita a esta casa e ao Poder Executivo relação de entidades reconhecidas como de utilidade pública e se as mesmas procederam ao atendimento do artigo 5º da Lei número 2019 de 1989. Requerimento 54 de 2017, protocolo 705 do vereador José Clemente, que solicita a relação dos nomes dos condutores de veículos da empresa responsável pelo serviço público de transporte coletivo urbano em Uruguaiana, bem como a informação de forma individual, e se esses possuem o curso para conduzir veículos de transporte coletivo, ônibus.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, as pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Senhor presidente, eu estive me certificando, tendo em vista as diversas informações que chegam até nós, dessas questões que envolvem o transporte coletivo público aqui no município. E a nossa preocupação reside não em nada que seja da prestação de serviço pela empresa ou até mesmo do contrato feito com o município de Uruguaiana, mas especificamente naquilo que é pertinente, se a empresa se ateve na questão de quando fez a contratação, se certificou da legislação. Nós temos normas federais que são obrigatórias para quem conduz determinadas categorias de veículos. E Uruguaiana hoje conta com essa empresa que faz o transporte público de passageiros, e nós precisamos saber se os condutores têm o curso de capacitação para conduzir passageiros. Isso é uma imposição do Conselho Nacional de Trânsito por resolução federal, e precisamos saber. Por que isso? Lembram da notícia quando, em Erechim, um ônibus caiu dentro de um açude com uma quantidade de crianças e por lá faleceram inúmeras crianças, anjos que lá faleceram? Então, este é o exemplo para que nós possamos, aqui em Uruguaiana, verificar se é possível e se essa empresa tem essas pessoas devidamente habilitadas. Eu tenho certeza que Uruguaiana tem inúmeras pessoas capacitadas com este curso de formação obrigatório para condutores de veículos de passageiros, como transporte público, e não estão trabalhando. Se pessoas que hoje estão exercendo essa atividade nos ônibus e não têm essa formação, então eles que busquem sua capacitação e nesse interim, nesse meio tempo, outras pessoas qualificadas que têm o curso passem a exercer essa função. Se a empresa deve se adequar, se assim não está. Alguém questionou na rede social, quando viu este protocolo da Câmara, de que o meu documento estava incompleto e que eu deveria já pedir o certificado de capacitação. Eu quero dizer para esta pessoa mal informada e mal intencionada de que se eu pedir desta maneira é porque eu sei o que estou fazendo. Eu tenho condições de verificar um a um dessas pessoas sem precisar perder o certificado deles. Eu consulto eles muito rápido e vou saber depois da relação nominal, se eles têm esse curso ou não. Por isso que eu fiz o pedido dessa forma. Porque daqui que se reúna, certificado, não sei o quê, vai demorar. Nós temos condições de averiguar, de uma maneira muito rápida, se essas pessoas possuem o curso. O sistema público, pela lei de transparência, nos oferta isso para essa pessoa mal informada e mal intencionada. Ela precisa saber os instrumentos que a administração possui para que nós possamos trabalhar. Então, quando não se tem informação, não se exara parecer daquilo que não se sabe. Muito obrigado.
Damos continuidade à leitura das indicações Vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Indicação 201 de 2017, protocolo 694 de 2017, do vereador José Clemente, que propõe alteração da lei número 4.111 de 2012, plano de carreira do Magistério Público Municipal.
Peço a palavra, presidente.
Vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, espectadores, eu quero aqui, por dever de justiça, primeiramente dizer de que isso é uma apresentação da bancada do PSTB. É, dado início no gabinete do vereador colega Mano Gás, que nos pediu que se associasse a esta propositura, e veio sair aqui na ordem do dia somente o meu nome, mas eu esclareço aqui que é uma proposição de bancada com o colega vereador Mano Gás, de sua iniciativa, né, e que nos pediu para que se somasse a este momento e pediu inclusive que eu fizesse a manifestação agora. Senhoras e senhores vereadores, esta indicação, ela será ou não atendida pelo nosso prefeito municipal, mas quero aqui fazer alguns esclarecimentos. Isso é pertinente aos coordenadores e orientadores, o coordenador pedagógico e o orientador, tendo em vista aquele horário, o horário que estabelece onde há planejamento fora do horário, da carga horária específica obrigatória na sala de aula, vamos dizer assim, ou na própria escola, aquela imposição. É o horário de planejamento, de estudos, enfim, de elaboração de todo o trabalho destes profissionais da educação. Grife-se aqui de que nós procuramos, inclusive, o segmento da educação que representa os educadores, e vou citar a APEMO, a Associação dos Professores aqui do município de Uruguaiana, de que nos acolheu, nós levamos esta informação, discutimos lá, conversamos, debatemos o assunto, aonde temos conhecimento, inclusive, de que a representação da categoria já elaborou, inclusive, um documento com diversos pontos que entende necessário de alteração do plano de carreira e está também conversando, discutindo aqui com o Poder Executivo, com o Prefeito Municipal, e isto foi proposto, inclusive, lá na campanha política da APEMO. Então, como disse, quero registrar de que não há uma imposição de nossa parte, e sim, como é filosofia de trabalho nossa, do Partido da Social Democracia Brasileira, e também especificamente da nossa bancada aqui na Câmara de Vereadores, registrada pelo vereador Wagner, Mano Gás e minha pessoa, nós sempre procuramos buscar o segmento da sociedade envolvido em nossas propostas, ouvi-las, discutir, e aí sim apresentar da melhor maneira possível. Isto aqui é de conhecimento da representação da categoria dos educadores, né? É isso que estamos registrando, e que estamos encaminhando ao senhor prefeito municipal, que dentro daquilo que assim entender, alinhado com a propositura do sindicato, da categoria, ali estará também servindo de subsídio para esta correção que estamos encaminhando. Então é nesse sentido, senhor presidente, de esclarecimento, e volto a dizer, a proposição nasceu no gabinete do vereador, do colega Mano Gás, que nos pediu auxílio e que se somasse essa proposição. Muito obrigado.
Damos continuidade à leitura das indicações.
Indicação 202 de 2017, protocolo 697 de 2017, o vereador Mano Gás, que solicita troca de luminária na rua Rodrigues Portugal, em frente ao número 3585. Indicação 213 de 2017, protocolo 700 de 2017, da vereadora Josefina Soares, que encaminha sugestão de projeto de lei ao Poder Executivo para a inclusão do ensino de música nas escolas municipais de Uruguaiana. Indicação 204 de 2017, protocolo 701 de 2017, do vereador Wilson Brites, que solicita limpeza e manutenção na rua Fernando Ferrari. Indicação 205 de 2017, protocolo 704 de 2017, do vereador José Clemente, que solicita providências para registro no CNPJ da Guarda Civil Municipal junto à Receita Federal.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mais uma vez nós vamos nos manifestar em relação à nossa indicação que solicita providências, e vou dizer que de forma urgente deve ser feito isso, de que nós possamos estar registrando o CNPJ da Guarda Municipal por parte do Poder Executivo. Por que isso, senhoras e senhores? Uma alteração feita na legislação impõe isso para que o Ministério da Justiça, com todas as medidas que tem feito, destinando ações à segurança pública, requer que as guardas municipais possuam seu CNPJ específico. Para que isso, vereador Elton? Para que os recursos destinados a estes órgãos de segurança e os bens destinados a estes órgãos, vereador presidente, não sejam utilizados de outra forma que não aquela na segurança. Nós estamos vendo a lei aprovada no Congresso Nacional, que permite hoje, inclusive, armas apreendidas em poder dessa chinelama que anda aí matando gente, desses marginal. A gente vê toda hora na televisão, Rio de Janeiro, por exemplo, aqui em Porto Alegre, fuzis automáticos importados que estão sendo usados na criminalidade. Estes fuzis apreendidos podem ser destinados às polícias e utilizados por ela. A Guarda Municipal é a polícia municipal, querendo ou não. Ela está resguardada e amparada pela Lei Federal 13.022 do ano de 2014, amparada pela 10.826 de 2010, que é o Estatuto de Desarmamento. Então, nós precisamos registrar, vereador Elton, e urgente, porque nós estamos perdendo. Lá nós temos taser, nós temos fuzil, nós temos veículos apreendidos, nós temos várias destinações que podem ser dados para as guardas. Recursos financeiros, nós precisamos que o Poder Executivo providencie esse registro junto à Receita Federal, e aí vou pedir para o líder da bancada do governo aqui, que é o vereador Carlos, também auxilie nisso, porque nós estamos perdendo um espaço enorme na segurança. A nossa Guarda Municipal de Uruguaiana é uma das referências, já grifei várias vezes isso aqui no Rio Grande do Sul. Nós não podemos perder um pila, sequer, vereadora Josefina, para a segurança pública. E aí a nossa guarda está precisando desse registro do CNPJ. Eu estou encaminhando, inclusive, pelo gabinete, a lei que alterou e a forma que requer este cadastro junto à Receita Federal. É simples de fazer e uma conta específica será feita para a Guarda Municipal. E aí o gestor da secretaria vai gerir esse recurso, obviamente, com o fundo que lá deve haver. É nesse sentido, então, senhor presidente, nossa indicação, que eu tenho certeza que o prefeito Rony Mello é atento a isso e pode, se eu me permite ainda, usar a parte para o vereador Elton Rocha.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, ao plenário, às pessoas que nos acompanham via rede social. Vereador Clemente, claro, o senhor já deve estar por dentro da questão da lei, da questão desse pedido, dessa solicitação de providências do CNPJ da Guarda, mas eu queria, na realidade, também lhe perguntar, né, se o senhor tem essa informação, se esse CNPJ não seria a secretaria que teria que gerir, como é ela que gere o recurso, não teria que ser esse CNPJ da secretaria e pode ser específico da guarda, porque geralmente é o maior, né, que gere, porque a guarda é uma função específica da secretaria. Então, não teria que ser da secretaria esse CNPJ, ou não poderia ser da secretaria e ser gerido pela guarda?
Vou usar dentro do tempo do que eu lhe concedi. O CNPJ é da guarda, da instituição, não da secretaria. Ela não é do município no sentido da administração. É da administração no sentido guarda. Ela não é nem dos agentes de trânsito que lá tem, porque em determinados lugares, na grande maioria do país, e aqui deve acontecer isso agora em breve, a fusão ou unificar os trabalhos ou dar o poder da atribuição de trânsito para a guarda. O CNPJ é da guarda municipal, não é da secretaria. Porque até, vereador, outros lugares não são secretarias de segurança. São secretarias, por exemplo, de cidadania e não sei o quê. Né? Então, nós aqui, a lei é específica, é CNPJ da guarda municipal.
Não havendo mais quem quer discutir, botamos em votação os requerimentos.
Senhor presidente, gostaria de fazer um requerimento verbal.
Requerimento verbal, vereador Eric Lins.
Senhor presidente, o requerimento verbal, tá, é uma indicação solicitando a realização, que o senhor prefeito determine a realização de feiras de ciências em todas as escolas do ensino fundamental do município, com a definição de calendário próprio. A justificativa, colegas, é que dentro de tudo que existe nos últimos anos, houve uma grande perda de interesse dos alunos por todas as matérias curriculares. Todas. Então é necessário que novas atividades sejam tomadas ou a retomada de antigas atividades que traziam o interesse dos alunos para as matérias curriculares. E aqui eu estou falando de diversas delas. Mas neste requerimento em especial, a retomada das feiras de ciências nos colégios vai trazer uma série de benefícios. Primeiro, desperta o amor dos alunos pelas matérias de ciência. Aqui estamos falando de física, de química, de biologia. A gente consegue identificar potencialidades dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes. A gente consegue fazer com que eles tomem atividades proativas e não meramente reflexivas, que eles se tornem uns agentes ativos e não só passivos do aprendizado. Então, eles começam novamente a pesquisar. Antigamente, não havia internet. Nós buscávamos essas informações nos livros, nas enciclopédias, no Conhecer Universal, na Barça. Buscávamos nos nossos avós o que, que tem de interessante que pode ser feito numa feira de ciência. E toda essa movimentação gera o quê? Gera vivência. E a vivência traz um aprendizado muito superior à mera audição. Se nós trouxermos novamente a cultura das feiras de ciência para dentro dos colégios, isso como uma política de governo instituída, uma obrigatoriedade em todos os colégios do município que isso seja feito, nós vamos estar trazendo a comunidade novamente para dentro das escolas. Porque quando essas feiras acontecem, todo o corpo discente vem para dentro do colégio ver os trabalhos das crianças. As crianças veem os trabalhos uns dos outros. E vão percebendo que a cada ano, quando isso se torna um novo costume, aquela semana de ciência, ou aqueles dias, eles vão sendo esperados ao longo do ano e as crianças já vão se preparando, esperando fazer um trabalho ainda melhor. Isso traz grandes benefícios e traz, mais uma vez, aquela qualidade que a gente espera para a educação. E é por isso que eu acho que essa indicação é importante e eu espero o teu apoio dos colegas e o atendimento do Poder Executivo. Muito obrigado. Eu agradeço muito pela associação.
Colocamos, então, os requerimentos dessa manhã e as indicações em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, os requerimentos e as indicações estão aprovados. Dando continuidade, passamos à leitura das moções.
Moção 85 de 2017, protocolo 696 de 2017, do vereador Carlos Delgado. Moção de apoio à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e à Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção dos cargos de oficial, escrevente, oficial e oficial arquivista no projeto de lei 093 de 2017, que trata do Poder Judiciário. Moção 86 de 2017, protocolo 702 de 2017, do vereador Rafael Alves, que congratulações pelo aniversário da Escola Júlio de Castilhos.
As moções estão em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação contrária, estão aprovadas. Matéria do expediente. será encaminhado às comissões técnicas da Casa, em regime ordinário. Projeto de Lei Ordinária 80 de 2017, Protocolo 698, 2017, Legislativo, vereador Manu Gás. Cria o programa Origem Uruguaienense e torna obrigatória a oferta e a divulgação de produtos agropecuários e industrializados produzidos no município de Uruguaiana, nos estabelecimentos comerciais cedidos, concessionados e licitados. O projeto de lei, então, será encaminhado às comissões técnicas.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o proponente, vereador Manu Gás.
Bom dia, presidente, bom dia, colegas, bom dia, plenário, pessoal que escuta pela live do Facebook. Primeiramente, eu quero me manifestar sobre a indicação que foi feita, proposta por este vereador, o vereador José Clemente, aí, que é a Lei 4.111, Plano de Carreira do Magistério Público Municipal. Dizer para vocês que esta proposta surgiu dentro do gabinete do vereador Carlos Delgado, que foi proposta pelo professor Cauê Garcia e pelo professor José Carlotto. Ali teve o nascimento dessa proposta. Mas, não sei o que aconteceu, deixo bem claro para o vereador Cláudio Delgado que eu não estou aqui para brigar por pai da criança ou não, entendeu? Mas dizer que após isso foi proposto em meu gabinete para dar seguimento nessa alteração, nesse plano de carreira do magistério. Como não tendo muito conhecimento nesta área, procurei o meu colega de bancada, vereador José Clemente, onde pedi o auxílio para ele me auxiliar nessa indicação. Aí foi onde ele acordou, que mandou para a professora Dias, presidente da APEMO, onde tivemos as respostas pertinentes a este assunto e foi feita essa encaminhação. Só para deixar bem claro que nasceu no gabinete do meu colega ali, meu amigo Carlos Delgado. E sobre esse projeto de que cria o programa de origem uruguaianense. Eu sou um cara, estou sempre defendendo a nossa cidade de Uruguaiana, nossos produtores e as nossas empresas. Isso vem a trazer benefício para o nosso produtor local, para o nosso empresário, onde destina-se que todos os estabelecimentos cedidos pelo nosso município, eles priorizem também o nosso produtor, a nossa indústria local, em poder divulgar o produto ali, comercializar o produto, como hoje nós temos, acho que uns 4 ou 5 pontos na nossa cidade que é destinado, já que é concedido pelo município. Esse projeto ele é amparado pela lei orgânica, conforme o artigo 9, onde diz, direciona o município a fomentar a atividade econômica e a produção agropecuária. E também, eu tenho para citar para vocês, hoje nós temos hoje a cervejaria West Beer, Laranja Polo do Sul, Linguiça Secom, Peixe de Piscicultura, Paraíso e o Iogurte Guti Bom. São empresas locais, são empresários, são os criadores no local. Prata da casa que a gente tem que estar sempre incentivando ele ficar com nós. É isso que traz as nossas maiores receitas para o nosso município, onde a gente tem precisado todos os dias pela dificuldade financeira que vemos enfrentando hoje. Obrigado.
É só o proponente que pode, no encaminhamento, falar. Continuamos. Projeto de Lei Ordinária 81-2017, Protocolo 703-2017, do Legislativo, vereador Carlos Delgado. Inclui no calendário de eventos do município de Uruguaiana a campanha Setembro Amarelo, de valorização à vida. Os projetos serão, então, encaminhados às comissões técnicas da Casa. Justificativa de ausência. Protocolo 706 de 2017. Vereador Eric Lins justifica sua ausência no dia 13 de 7 de 2017. Passamos à leitura dos convites pela vereadora Josefina, primeira secretária.
Convite 104 de 2017, protocolo 699 de 2017, CDL. Convida para o nono Lidera, dia 13 de agosto, às 19h30, no Teatro Municipal. Convite 105 de 2017, protocolo 707 de 2017, Rede Cidade Digital. Convida para o primeiro Congresso Gaúcho de Cidades Digitais, dias 10 e 11 de agosto, em Bento Gonçalves. Correspondências recebidas de diversos protocolos 708 de 2017. Ministério da Educação informa a liberação de recursos financeiros comunicados número 158663, 158664, 158665 e 158666 de 2017. Correspondências expedidas a diversos. Expedidos ofícios números 326 de 2017.
Convites estão em votação. Aqueles que concordam com os convites a essa casa, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação contrária, os convites estão aprovados. Passamos ao período de comunicações.